Semana 13, o fim. A Bíblia toda, o ano todo, o seu devocionário de Gênesis a Apocalipse. Durante várias semanas, nós acompanhamos o ministério público de Jesus, de seu batismo à sua prisão. E consideramos também algumas amostras de seu ensino. Na semana anterior, assistimos o início da sua provação. Traído por Judas e negado por Pedro, ele foi ainda submetido e interrogado em fóruns judaicos e romanos. Essa semana, antes de refletirmos sobre as sete palavras de Jesus, proferiu quando estava na cruz, precisamos ter uma visão geral de seus sofrimentos e de sua morte, da história de Barrabás e de Simão de Cirene, até a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Então fique conosco, nosso podcast Devarim, e o tema dessa semana, semana 13, é O Fim. Vamos que vamos. Barrabás, o bandido. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Marcos 15, 6. Nada sabemos de Barrabás, a não ser aquilo que lemos nos evangelhos, e todos os evangelistas, no entanto, contam a sua história. Ao juntarem-se as diferentes peças de evidências, parece que ele foi um criminoso notório e preso político. Pouco antes, ele havia participado de uma insurreição na cidade e era tanto ladrão como assassino. Em nosso contexto, ele seria um terrorista no corredor da morte à espera da execução. Os evangelistas se referem também ao costume do procurador de conceder anistia por ocasião da Páscoa a um prisioneiro escolhido pelo povo. Pilatos viu nessa tradição uma maneira de escapar de seu dilema pessoal. Ele sugeriu à multidão que escolhesse Jesus. Porém, para sua grande consternação, eles escolheram Barrabás, frustrando dessa forma seu plano. É difícil imaginar a incredulidade de Barrabás quando a porta de sua cela se abriu e ele foi chamado, não para ser executado, mas para ser posto em liberdade. Ele deve ter tropeçado perplexo diante da luz de um dia de primavera. Ele foi não apenas liberto, mas em certo sentido, redimido. Talvez Barrabás também sentisse, como nós sentimos, a anomalia de uma posição. Aquele que terá visto aos cegos e abraçara criancinhas seria crucificado, enquanto o malfeitor que merecia sua sentença iria sair impune. Pedro apóstolo referiu-se a essa situação caótica no segundo sermão que pregou na multidão em Jerusalém. Eles mataram o autor da vida enquanto pediram a liberdade de um assassino. Atos 3, 14 e 15. Os cristãos veem a história de Barrabás mais que uma anomalia, também a vemos como uma parábola de nossa redenção, pois cada um de nós se assemelha a Barrabás. Como ele, merecemos a morte. Porém, como ele, escapamos da morte porque Jesus morreu em nosso lugar. Se a curiosidade atraiu Barrabás ao Calvário, embora isso seja mera especulação, tá, pessoal? Talvez ele tenha assistido à morte de Jesus e dito a si mesmo: ele está morrendo em meu lugar. Talvez a cena tenha tocado, quebrantado, e o seu coração redimido. Na eternidade saberemos. Leia em Marcos 15, 6 e 15. O povo escolheu Barrabás, um bandido. Quem quereis que vos solte? Cristo ou Barrabás? A escolha é sua. Simão de Cirene. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Lucas 23, 26. Jesus devia estar esgotado. Ele havia suportado vários julgamentos sem dormir, além de açoites impiedosos a todo tipo de abuso. Agora, devido a uma tradição romana, ele tinha de carregar sua própria cruz, ou no mínimo parte dela, até o lugar da execução. Ele parece haver tropeçado sob o peso da cruz. Na verdade, nenhum dos evangelistas menciona esse fato, mas a tradição cristã sim. Talvez isso explique por que os soldados pegaram Simão de Cirene e transferiram a cruz para os seus ombros, forçando-o a carregá-la. A igreja sempre honrou Simão por esse ato de bondade, mesmo que ele tenha sido forçado a fazê-lo. Parece claro que Simão e sua família se converteram à fé cristã, pois Marcos o identifica como pai de Alexandre de Rufo, Marcos 15:21, o que indica que eles eram bem conhecidos da igreja de Roma quando o evangelho de Marcos chegou ali. Simeão, chamado Níger, negro, líder da igreja de Antioquia, talvez tenha sido o mesmo homem, Atos 13:1. E Rufo e sua mãe, que Paulo saudou em Roma, Romanos 16:13, bem pode ser a mesma família. Tudo isso sugere que o Simão que carregou a cruz de Jesus foi um negro africano de uma localidade hoje chamada de Líbia. É interessante refletir como três dos principais atores no drama da paixão estavam relacionados à cruz. Poderíamos dizer que Judas causou a cruz, porque a sua traição está diretamente ligada a ela. Barrabás escapou da cruz, ganhando a liberdade à custa de Jesus, e Simão carregou a cruz, fazendo isso por Jesus. Além disso, esses três personagens são compatíveis com a experiência cristã hoje. Assim como Judas, nós causamos a cruz por meio da nossa cobiça e da hipocrisia. Como Barrabás, escapamos da cruz por meio daquele que morreu em nosso lugar. E como Simão, somos chamados a tomar nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo. Lucas 9, 18-26. Quem é você no meio dessa multidão? Está carregando a sua cruz? A crucificação. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota e o crucificaram. Marcos 15, 22 e 24. Em um dos seus discursos, Cícero descreveu a crucificação como uma punição altamente cruel e repugnante. Mais adiante, ele acrescentou que a simples palavra da cruz deveria estar longe, não somente da vida de um cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Não é nem surpreendente, nem acidental, portanto, que os evangelistas sejam muito contidos naquilo que escreveram. Tudo o que dizem é que ali eles o crucificaram, sem dar qualquer detalhe descritivo. No entanto, sabemos por outras fontes que o prisioneiro era deitado sobre um madeiro, e suas mãos e pulsos ou braços eram pregados no patíbulo, e que a cruz era então içada em uma posição vertical e solta em um buraco cavado para esse fim. Pilatos ordenou que um título em aramaico, latim e grego fosse colocado acima da cabeça de Jesus com a inscrição: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Os líderes judaicos tentaram persuadir Pilatos a mudar o texto de modo que dá a entender que Jesus afirmava ser o rei dos judeus, mas ele recusou. Aos poucos, a multidão de espectadores foi diminuindo. Os soldados lançavam sorte pelas vestes de Jesus, e as mulheres assistiam a tudo chorando. Alguns sacerdotes e mestres da lei também permaneceram ali zombando dele. Salvou outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Mateus 27, 42 e 43. Bom, parte do que estavam dizendo era literalmente verdade. Ele poderia ter exercido seu poder divino e descido da cruz, mas o que não poderiam fazer era salvar a si mesmo. eles e ao mesmo tempo. Para salvá-los, ele teve de permanecer na cruz e morrer. Assim, em pouco tempo, a cruz passou a ser vista não tanto como uma forma de execução, mas como símbolo do Evangelho da Salvação. O apóstolo Paulo escreveu: que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Leia 1 Coríntios 1, 17, 25. A crucificação. Pela cruz me chamou. O novo templo. Ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Marcos 15, 29 e 30. Gente boa, eis aqui mais um abuso cometido pelos líderes judeus contra Jesus enquanto ele estava na cruz. Ele diz respeito ao ensino de Jesus sobre o templo e merece a nossa reflexão de hoje. Comecemos pela atitude respeitosa do Senhor para com o templo, com a casa de Deus. Jesus, é claro, conhecia a história de Israel. Estava bem familiarizado com a sequência de eventos, começando com o tabernáculo no deserto, passando pelo primeiro templo, construído por Salomão, claro, e pelo segundo templo, iniciado após o exílio babilônico, até chegar ao templo de Herodes, ainda em construção. Em cada um desses edifícios havia um santuário interno, ou Santo dos Santos, no qual a glória Shekinah, símbolo da presença de Deus, podia ser vista. Deus habitava no meio do seu povo e o templo era o foco da sua vida espiritual. Mas Jesus ficou chocado com a profanação do templo que estava sendo usado para fins comerciais em seus dias. A casa de oração havia se tornado um covil de ladrões salteadores. Assim, Jesus fez mais que purificar o templo. Ele previu a sua destruição e a sua substituição. Destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. João 2,19. Seus ouvintes interpretaram o significado de suas palavras de modo totalmente equivocado. Eles protestaram afirmando que o templo de Jerusalém havia permanecido em construção por 46 anos. Como seria possível reconstruí-lo em 3 dias? A afirmação era absurda. João, no entanto, explicou que Jesus estava se referindo ao seu corpo, o seu corpo ressuscitado, e se tornaria um novo templo, o foco da nova comunidade messiânica. No futuro, mesmo quando apenas 2 ou 3 discípulos estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente entre eles, Mateus 18:20. Os contemporâneos de Jesus nunca esqueceram essa palavra. As falsas testemunhas relembraram o Sinédrio sobre elas. Enquanto Jesus estava na cruz, os sacerdotes zombaram de sua profecia de um novo templo. As cartas do Novo Testamento, contudo, mostram o desenrolar dessa profecia. O velho templo foi destruído no ano 70 d.C., mas agora a comunidade messiânica e ressurreta de Jesus é o novo templo, a habitação de Deus, por meio do seu Espírito. Veja também 1 Coríntios 3,16 e leia Efésios 2, 11 e 22. Que Deus te abençoe. Os sofrimentos de Cristo. Ele lhes disse: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Lucas 24, 25 e 26. Por que Mateus, em particular, deu tanta ênfase ao sofrimento de Jesus? Que ele destacasse a cruz é compreensível, pois Cristo morreu pelos nossos pecados e a sua cruz é a cerne do Evangelho. Mas por que a ênfase em sua paixão e em seu sofrimento? Bom, em primeiro lugar, o sofrimento indica Jesus como o verdadeiro Messias. Ele havia ensinado de maneira clara que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e entrar na glória através do sofrimento. Assim, uma vez que a característica do Evangelho de Mateus é retratar Jesus como o cumprimento do Antigo Testamento, ele chama atenção para tal fato na história de Jesus, da paixão de Jesus. Jesus foi traído e abandonado pelos seus amigos. Trata-se do cumprimento do Salmo 41:9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que eu partilhava do meu pão, voltou-me contra mim. Ele foi dolorosamente oprimido e repudiado. Trata-se do cumprimento de Isaías 53:3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele manteve silêncio nobre diante dos seus juízos. Foi um cumprimento de Isaías 53:7. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro e como uma ovelha, que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele foi açoitado, esmurrado, esbofeteado e cuspido. Foi cumprimento de Isaías 56. Ofereci em minhas costas aqueles que me batiam, meu rosto aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. De acordo com Mateus, todos esses foram sinais do verdadeiro Messias, o servo sofredor do Senhor. Segundo lugar, o sofrimento indica também a comunidade messiânica. Por exemplo, a oitava bem-aventurança registrada por Mateus declara a perseguição como uma característica necessária dos seguidores do Messias. Isto é válido ainda hoje. De acordo com Paul Marshall, em seu bem documentado livro The Blood Cries Out, O Sangue Deles Clama, há hoje entre 200 e 250 milhões de cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé e outros 400 milhões vivendo sobre sérias restrições de liberdade religiosa. Logo, o sofrimento é o emblema do Messias e de seus discípulos. Leia também 1 Pedro 2, 13 e 25. Hoje eu falei sobre os sofrimentos de Cristo. Que Deus te abençoe. O sepultamento de Jesus. José de Arimateia baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha. Marcos 15, 43 e 46. De acordo com a lei judaica, o corpo de um criminoso executado não deveria passar a noite dependurado na cruz. Ele tinha de ser sepultado antes do pôr do sol. Deuteronômio 21, 22 e 23. E aqui José de Arimateia entra na história. José era o que hoje se poderia chamar de senador, um membro mais antigo do Sinédrio, e havia se tornado secretamente crente em Jesus. Ele encheu-se de coragem e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, pois os criminosos crucificados eram normalmente jogados em uma vala comum ou se tornavam alimento de cães e abutres. E com isso Pilatos ficou surpreso ao ouvir que Jesus já estava morto, mas o centurião em serviço lhe assegurou que era verdade. Então José, de acordo com João, Nicodemos, sepultar o corpo de Jesus e colocando-o sobre uma laje de pedra no túmulo de José, enquanto as mulheres observavam. A primeira razão, meus amigos e amigas, pela qual o sepultamento de Jesus se tornou parte do Evangelho é que ele atestou a realidade de sua morte. 1 Coríntios 15, 3-4. Jesus não desmaiou ou aparentemente estava morto. As mulheres não foram ao túmulo errado. Nenhum ladrão de sepulturas poderia ter levado o corpo. Não se o corpo de Jesus desapareceu e o sepulcro estava vazio é porque ele havia ressuscitado. Ou seja, havia simultaneamente se levantado e se transformado. Não poderia haver outra explicação. Em segundo lugar, o sepultamento de Jesus é parte do Evangelho, porque indica a natureza corpórea da ressurreição. A pessoa que se levantou do túmulo e foi vista não é outra senão o que morreu e foi sepultada. Assim, a ressurreição não foi nenhuma alucinação, nenhuma ressuscitação, mas um evento sobrenatural, em que o processo de decomposição foi interrompido e o corpo sem vida de Jesus foi ressuscitado e também transformado. Leia Marcos 15, 42 ao 47. Shalom Aleichem. Jesus ressuscitou. Olá, estamos encerrando mais uma semana e para você que está aqui no Spotify ou nas plataformas digitais, meu muito obrigado. Um Cristo Morto. É o episódio especialmente gravado para vocês. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Atos 2:24. Vimos ontem que o sepultamento de Jesus é parte do Evangelho, porque afirma a realidade de sua morte e a natureza corpórea de sua ressurreição. Bom, devemos, portanto, nos apegar a essas verdades. Ao mesmo tempo, devemos também insistir que o Cristo que adoramos não é o Cristo morto e sepultado, mas o Cristo que ressuscitou e está vivo. Alguns cristãos parecem crer em um Jesus mais morto do que vivo. Para ilustrar esse ponto, aludo aqui à tese desenvolvida por John Mackay em seu famoso livro intitulado The Other Spanish Christ, o outro Cristo espanhol, onde Mackay foi missionário no Peru por 20 anos e depois se tornou um renomado presidente do Seminário Teológico de Princeton. Em seu livro, ele reconta a terrível história dos conquistadores espanhóis que subjugaram e colonizaram os nativos latino-americanos por meio da força bruta no início do século XVI. O retrato de Jesus que o catolicismo espanhol introduziu no continente é uma figura trágica. De um quadro em particular, Mackay escreve: "Ele está morto para sempre. Esse Cristo não ressuscita." É impressionante que, 50 anos depois da presença de Mackay no Peru, o falecido Henry Nouveau tenha visitado o país. Ambos, o missionário presbiteriano e o sacerdote católico romano, chegaram à mesma conclusão sobre o catolicismo peruano. Nouveau escreveu em seu diário: Em algum lugar, encontrei sinal de ressurreição. Algum lugar foi lembrado da verdade que Cristo venceu o pecado e a morte. Ergueu-se o vitorioso túmulo. Tudo era sexta-feira da paixão. A Páscoa estava ausente. A ênfase quase exclusiva que o corpo torturado de Cristo me parece uma perversão das boas novas. É uma história mórbida que intimida as pessoas, mas não as liberta. John Mackay e Henry Nouveau definitivamente estavam certos. As boas novas são que o Cristo crucificado ressuscitou. Aleluia. Encerramos mais uma semana e vamos para as sete palavras da cruz. Eu aguardo todos vocês. Que Deus abençoe sua vida. Shalom Aleichem e um grande beijo. Tchau, pessoal.